Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição 43 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural. Com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no podcast do Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0042, ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 25 de abril de 2024, vamos falar da estreia do maestro Tobias Volkmann como novo regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da USP, a OSUSP. Ele conduz um concerto gratuito neste sábado no Centro Cultural Camargo Guarnieri, dando sequência ao ciclo Esculpir o Tempo. Na agenda cultural da semana, você confere ainda a programação do projeto Nalcine, no Centro Maria Antônia, com exibições grátis e debates com os realizadores e pesquisadores das produções. Na Casa de Dona Yaya, o próximo domingo é dedicado às crianças, com brinquedos e brincadeiras e atividades gratuitas. E o lançamento hoje no Jornal da USP do Caderno de Cultura e Extensão. A página reúne todas as informações e programações dos diversos órgãos que oferecem atividades para a comunidade interna e externa à universidade. Tudo isso, a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Esta edição do Cultura na USP recebe aqui no estúdio da Rádio USP o maestro Tobias Volkmann, novo regente titular e diretor artístico da USP. Bom dia, maestro Tobias.
Bom dia, Elcio. Tudo bem? Bom dia, ouvintes.
E também aqui conosco a vice-diretora da orquestra, Eliane Tokeschi. Bom dia, professora. Boa tarde, né, na verdade, professora.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui.
Virou, né, já meio-dia, já é boa tarde. Maestro Tobias, você inicia um novo ciclo com a USP. Mas antes de falarmos sobre o próximo concerto e as suas propostas para os caminhos artísticos que vêm por aí, conte um pouco sobre você. Quando iniciou a sua relação com a música?
Nossa, com a música, no ventre da minha mãe. Minha mãe foi, quando eu nasci, minha mãe era professora de jardim de infância, de uma escola de artes e música, numa escola luterana no sul do Brasil, numa cidade pequena, cidade chamada Ivoti. Na verdade, eu nasci em São Leopoldo, mas quando ela já trabalhava com jardim de infância e tudo, e depois ela se tornou cantora, uma professora de canto até bastante respeitada no Rio Grande do Sul. Formou vários cantores profissionais que fazem carreira, enfim. E sempre foi muito envolvida com coros. Meu avô também, o pai dela, era regente coral amador, violinista amador. Então, na verdade, eu tenho minhas memórias mais remotas da infância são de brincar com elementos musicais, minha mãe fazendo brincadeiras musicais comigo, enfim, vem daí a minha relação com a música. E nessa escola, onde eu morei dos 3 aos 12 anos, era uma escola com um internato, onde os alunos moravam lá, né, e os professores também moravam lá, tinha casas, professores, então era uma comunidade muito grande. E na escola tinha 3 coros e 2 orquestras, ou seja, não tinha como escapar de muita música diária, no, todos os dias, assim, de uma maneira muito lúdica. Né? Então, a minha relação começou de uma maneira lúdica, de uma maneira feliz, e em casa e na escola.
Muito legal. Professora Eliane, a retomada da USP pós-pandemia, ela foi muito intensa, com uma programação diversa, né? Fale um pouco para o nosso ouvinte, quais são as propostas da Orquestra da USP e o que ela tem produzido aí nos últimos tempos?
Bom, primeiro eu queria dizer que acho que na pandemia a USP se contornou a situação, fizeram várias atividades online, teve o USP Fest, eles realmente fizeram masterclasses, né? Eu mesmo participei como convidada na época, né? Como professora convidada. Então, eles contornaram bem a situação, né? Agora, aproveitando finalmente que a gente pode estar presencialmente, a gente teve, então, na gestão anterior, né, do Tobias, tivemos alguns ciclos, né? Foram três ciclos de concertos diferentes. Os concertos do ciclo da Torre do Relógio, que foram concertos com uma proposta interdisciplinar, homenageando a Torre do Relógio, que fez os 50 anos no ano passado. Tivemos os concertos Esculpir o Tempo, com solistas e maestros convidados, inclusive o maestro Tobias veio, né, para reger um desses concertos, e tivemos os concertos de música de câmara. Então, sempre aproveitando muito a oportunidade de tocar presencialmente, de voltar a ter esse contato com o público. E agora a maravilha é que a gente, assim, uma situação excepcional, que eu acho que acontece muito raramente, a gente tem uma transição muito tranquila acontecendo da gestão do maestro Gil com o maestro Tobias, né, que vai acontecer de forma que, lógico que cada um tem suas personalidades e o Tobias também vai imprimir, né, as suas ideias nessa temporada, mas dando sequência, né, às atividades que a gente estava fazendo também, essas propostas, né, principalmente da Torre do Relógio e de Esculpir o Tempo. E a gente tem os conceitos didáticos, né, que vocês já...
Esse daí eu vou pedir para você segurar,
porque
eu quero falar com os ouvintes.
Sem spoiler, tá bom.
Mas já fica aí, os ouvintes já ouviram, tem concertos didáticos, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso.
Tá certo.
Maestro, você tem uma formação aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, além, claro, da sua origem familiar alemã. Quais são as principais referências para a música orquestral que você traz?
Bom, as referências são muitas. Na verdade, eu também estive na Alemanha estudando canto e fiz muitas masterclasses também em outros lugares na Ucrânia, estive em festivais na Rússia, concurso na Finlândia, ou seja, essas referências vão se formando, né? A sonoridade orquestral, eu sempre busquei referência na sonoridade alemã, mas quando eu estive nos Estados Unidos no meu mestrado, eu tive um contato intenso por 2 anos com uma das grandes orquestras americanas, com a Pittsburgh Symphony, onde os professores da universidade onde eu estudei, a Carnegie Mellon, eram todos os solistas, os principais músicos dessa orquestra muito importante. É uma das... Nos Estados Unidos, o pessoal costuma dizer que ela, depois das Big Five, ela é o número 6. Né? Eles brincam um pouco isso. E de uma sonoridade muito peculiar. Então, eu tenho referências variadas. Estive 2 vezes na Rússia e procurei, nessas vezes que eu estive regendo lá no festival, escutar as orquestras, ir ao Mariinsky, escutar um teatro de ópera, como eles soam. A questão da sonoridade é uma questão para mim muito importante. É muito como a pincelada do pintor, é muito como, digamos assim, o escultor, o gesto do escultor, né? Se você vê uma escultura do Aleijadinho, você sabe que é o Aleijadinho, né? E eu diria que recentemente eu tenho buscado justamente essa diversidade, escutar as diferentes sonoridades e para poder compreender qual é a nossa sonoridade brasileira e das orquestras com as quais eu trabalho, né? Cada orquestra tem a sua personalidade, cada músico, por mais que ele tenha um instrumento que possa variar, a madeira, a construção italiana, alemã, por exemplo, no violino, que é o instrumento da professora Eliane, é óbvio que temos uma grande tradição italiana, referencial e construção, enfim, mas entre os italianos, os famosos ateliês, havia muita variação, né? E aí, a partir do instrumento, você tem uma pessoa que está tocando esse instrumento, com toda uma escola. Que é a escola que a gente diz hoje? Ela é uma soma de muitos fatores culturais, geograficamente falando, né? Língua, a escola de canto, por exemplo, eu que sou cantor originalmente, né? Ou fiz a minha formação como performer, trabalhei no palco emitindo sons como cantor. Você tem a escola italiana, a escola francesa, a escola alemã, a escola russa e americana, muitos falam também. Isso está muito ligado ao idioma que essas pessoas falam, a forma que a voz é projetada naturalmente pelo idioma. Então, eu diria que a sonoridade de um instrumento, depois o mesmo instrumento é tocado por pessoas diferentes, com toda uma escola, um background, uma base cultural, uma formação diferente. E aí essas pessoas se somam a outras 70 pessoas numa orquestra, e onde elas começam a juntar essas formações e emitir sonoridades individuais que aos poucos vão se ajustando para conhecer qual é a sonoridade do grupo. Então, é uma pergunta complexa, seria mais para o final da entrevista, mas já que começamos, ela é muito, muito legal nesse sentido, porque é o que eu mais gosto de trabalhar. É buscar essa identidade sonora, é criar, desenvolver como soa a orquestra, como ela pode gerar uma sonoridade rica, porque eu jamais vou à Sala São Paulo esperar ouvir a Chicago Symphony. Ali toca a OSESP. Eu jamais vou ao auditório, ao anfiteatro Camargo Guarnieri, esperando ouvir a Filarmônica Tcheca, porque ali toca a OSUSP. E eu jamais vou esperar uma sonoridade germânica de uma orquestra venezuelana. Não será. Aliás, a Venezuela, para quem não sabe, ouvintes, tem uma tradição recente de 40 anos fantástica, com grandes orquestras, grandes músicos orquestrais, e tem uma sonoridade muito própria. Então, voltando às referências, eu me sinto no meio do Atlântico, porque eu tenho meus 4 avós são alemães, toda a minha formação referencial musical foi muito germânica, cantando corais de Bach na igreja luterana, aquela coisa toda. Mas eu sou brasileiro, nasci no Brasil e eu fui estudar no Rio de Janeiro, me formei como músico profissional no Rio de Janeiro. Então é uma mistura interessante.
Muito bacana. Professora, como tem sido a receptividade do público para com os concertos da OSUSP depois dessa retomada que você já falou um pouco e tal? Como que tem sido essa receptividade? Ela tem aumentado? Como que é?
Ah, melhor impossível, eu acho. Né? Nós temos uma equipe de comunicação, o André está aqui escondido, que as pessoas não estão ouvindo, né? Que tem trabalhado bastante para mostrar para a comunidade, tanto a comunidade USP quanto a comunidade externa, a produção da USP. E eu acho que nós temos tido sempre a casa cheia, né? Com concertos bem concorridos. Né? E são pessoas que também participam muito. Eu gosto muito, às vezes, de ficar sentada lá no fundo do anfiteatro, nas últimas cadeiras lá atrás, né, para ver de longe o que é que está acontecendo, e também para daí dessa forma eu consigo ver o público. Né? E comentei já isso com os músicos, que de lá de trás eu vejo que a plateia interage com a orquestra. Né? Às vezes até conversando assim, com o maestro, que faz um comentário, e aí as pessoas interagem. Lógico que o maestro não está ouvindo, porque ele está lá no palco, mas as pessoas realmente participam, e acho que isso é muito gratificante. Isso tem acontecido de uma maneira muito rica.
E vocês recebem algum feedback dessas pessoas que têm ido para a orquestra? Porque a gente vê que quando sai de um concerto da OSUSP, parece que nossa, tem tanta gente, já tiveram várias reportagens, né, inclusive de TV, e as pessoas falando, nossa, isso daqui enriquece demais e tal. Como que é esse retorno das pessoas? Vocês recebem esses feedbacks?
A gente tem recebido, a gente tem procurado, né, receber, investigar como é que as pessoas têm, qual a experiência que as pessoas têm, né, e são as melhores possíveis, né. Essa da televisão foi fantástica, né, com crianças e pais, justamente num dos concertos da Torre, né, que reagiram muito bem, que aquilo foi uma aula de ciência com música, que muito bem recebido.
Legal. Tobias, não é só o USP que tem imprimido uma intensidade na sua programação. Você também se divide coordenando diversas orquestras atualmente, além da USP. Quais são os outros trabalhos que você tem realizado aqui no Brasil e no exterior?
Bom, eu sou diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza, e na Argentina. E sou também diretor artístico de uma orquestra, um projeto alternativo, como é que eu vou dizer isso? Uma orquestra nova, no Rio de Janeiro, chama Orquestra Rio Filarmônica, que é uma brincadeira, uma corruptela com o nome de Villa-Lobos e com Filarmônica, que nasceu numa mesa de bar em Copacabana, em 27 de janeiro de 2022. Ou seja, ela é muito carioca.
Isso é sensacional, né?
E ela se propõe eu vou começar pela alternativa. Ela se propõe a ter um diálogo com o público, quebrar muito a quarta parede. Ou seja, ela se propõe a renovar o relacionamento da orquestra com o seu público, não necessariamente através de adaptações de repertório, mas sim através do repertório daquele que talvez já mora no coração do público, está bem no repertório standard, daquele público que não tem muita coragem de ir a uma sala de concerto, porque talvez se sinta um pouco tímido, ah, isso não é para mim, porque ainda existe muito, no Rio, por exemplo, o Teatro Municipal, onde eu fui diretor também, fui maestro titular, o Teatro Municipal sempre teve essa aura que não tem roupa para ir ao Teatro Municipal, né? Isso foi no Rio de Janeiro, é uma coisa que sempre se disse muito, ainda se diz. Então, para essas pessoas, essa orquestra fala, para que elas, por exemplo, a gente tocou o nosso primeiro concerto e agora eles exigem que a gente siga tocando de chinelos. E foi uma brincadeira com Vila, porque na Semana de Arte Moderna, foi em 22, aqui em São Paulo, ele se apresentou com um pé de chinelo, e aí gerou toda uma questão, e aí foi uma brincadeira com isso, e isso virou uma marca da orquestra, né? Já a Orquestra Sinfônica da Universidade Nacional de Cuyo é muito parecida com a USP. Eu também fui principal regente da Sinfônica Nacional, no Rio, em Niterói, que está no guarda-chuva institucional da Universidade Federal Fluminense. Ou seja, eu sou especialista em orquestras universitárias.
Ah, isso é muito bom. Então, a USP está indo num bom caminho.
Exatamente. E lá, por exemplo, é uma orquestra profissional, como a USP, que tem objetivos de difusão cultural, num contexto de extensão. Ela toca semanalmente. Toca muito, produz muito, e ela está numa instituição que tem um coro profissional, um coro de câmara, tem um balé, tem uma orquestra jovem de formação, e só que é numa cidade que não se compara. A diferença para os USP é que aquela orquestra de Mendoza é uma orquestra numa cidade pequena, é quase um bairro de São Paulo. E por mais que seja famosa entre os paulistas pelos seus vinhos, vem muitos turistas de Mendoza, são paulistas, já aqui a gente está com uma orquestra universitária dentro de uma das, se não a maior universidade da América Latina, mas uma das mais importantes do mundo, com todo o tamanho e a dimensão que a USP tem, associada a um grande compositor, que foi seu fundador, maestro, que foi o Camargo Guarnieri, e associada a uma tradição muito grande no Brasil, e é um estado que tem produzido muito repertório, muita ação orquestral, né? A gente tem a OSESP, como Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a gente tem o Teatro Municipal de São Paulo, na cidade de São Paulo, com uma atividade intensa dentro de um teatro de ópera, né? Com ópera, produção de ópera e afins. A gente tem projetos sociais de grande dimensão, como Heliópolis, né? O Guri, a gente tem muita coisa acontecendo. Tem a UCAM dentro da universidade, que é uma orquestra de estudantes, também universitária, mais de contexto e caráter acadêmico, no sentido de estar dentro da produção acadêmica, né? Mas menos acadêmico, sim, experimental no caráter dela. Ela é muito interessante, a UCAM, muito interessante. E a USP é uma orquestra universitária que representa isso. Então, ela já vem desde algum tempo, mas com a gestão do Gil, por exemplo, assumindo essa postura universitária, somos o USP, ou seja, essa série da Torre do Relógio, ela com esse nome, né, referente em comemoração a esse monumento da universidade, realidade e fantasia, né, em as áreas de atuação da universidade. Então, a USP é uma orquestra universitária dentro de uma megalópole, ou seja, ela projeta muito, né, extramuros.
Muito legal. Agora a gente vai para o nosso giro cultural, mas o nosso ouvinte ouviu aí que daqui a pouco a gente tem um spoiler para falar dos concertos didáticos. A professora já deu o spoiler. E também o maestro vai falar daqui a pouco sobre o que ele preparou para o nosso concerto deste sábado.
Agenda Cultural.
São Paulo, cidade afropolitana. Esse é o título do filme que será exibido hoje, a partir das 16h30 da tarde, no Centro Maria Antônia da USP. É o segundo encontro do projeto Nalcine, que promove ainda um debate com os realizadores e pesquisadores das produções. A entrada é grátis. Vamos saber mais com a jornalista Sandra Lima. Boa tarde.
Maria Antônia.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Os encontros Nalcine são fruto da parceria entre o Maria Antônia e o Grupo de Estudos do Núcleo de Antropologia Urbana, o Nalcidades, e tem como objetivo exibir produções audiovisuais, independentes ou não, que atravessem temáticas urbanas e fomentem uma diversidade de reflexões e discussões a serem feitas com os pesquisadores do grupo e com o público interessado. Rose Satiko Gitirana Ikiji, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, nos conta sobre a produção.
O filme São Palco, Cidade Afropolitana, é resultado de uma pesquisa antropológica realizada por dois antropólogos, eu, uma antropóloga brasileira, e Jasper Shawcraft, um antropólogo inglês, com artistas africanos que chegaram na última década à cidade de São Paulo. A nossa ideia era abordar o que a gente veio a chamar a diáspora criativa africana em São Paulo. Para isso, a gente acompanhou músicos, performers, artistas que vêm de diferentes países do continente africano, como Moçambique, Togo, República Democrática do Congo, Angola, Senegal, etc., pelos espaços que eles passam a ocupar na cidade de São Paulo, os palcos por eles ocupados. Então, São Palco, Cidade Afropolitana, é um filme sobre a ocupação da cidade por parte desses artistas que chegam de diferentes países africanos e trazem na sua bagagem uma criatividade diaspórica, transatlântica, que se encontra e se mistura com a criatividade e a arte existentes aqui na cidade de São Paulo.
O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque, próxima à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
Hoje também tem a quarta edição do Alumni USP Talks, que vai debater inteligência artificial e profissões. O encontro vai ser transmitido ao vivo pelo canal do Alumni USP no YouTube, a partir das 16h30 da tarde. As inscrições para a participação presencial na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin podem ser feitas pelo portal simpla.com.br. Mais detalhes em alumni.usp.br.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
Na Casa de Dona Yaya, o próximo domingo é dedicado às crianças, com brinquedos e brincadeiras e atividades gratuitas. Quem nos conta é Daiane Inácio, da equipe de comunicação do CPC. Boa tarde, Daiane.
Boa tarde, Elcio e ouvintes da Rádio USP. O próximo domingo na Yaya está recheado de atrações para crianças de todas as idades. Todo último domingo do mês, das 10 às 13 horas, é dia de brinquedos e brincadeiras. Programa educativo do Centro de Preservação Cultural da USP, que dialoga com públicos irrestritos, mas com atividades pensadas e desenvolvidas especialmente para crianças. Dessa vez, além das brincadeiras que surgem espontaneamente no contato com o público, as atividades que conduzirão o programa são a mandala educativa, brincadeira que visa estimular a associação aos diversos tipos de patrimônio com os quais convivemos no dia a dia, e o tapete mapa da região do Bixiga, onde a casa de Dona Yaya, nossa sede, está localizada. Para seguir acompanhando a nossa programação, acessem as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Threads, CPC USP, e Facebook, Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Yaya.
Lembrando também que a Universidade de São Paulo está com inscrições abertas para o 24º Encontro USP Escola. São cerca de 80 atividades gratuitas de formação continuada para professores da educação básica das redes pública e privada de ensino. A previsão é da participação de 1.000 professores nos 5 dias de evento do Encontro USP Escola. As inscrições podem ser feitas online até o dia 11 de maio pelo endereço uspdigital.usp.br/apolo. E o Jornal da USP lança hoje, a partir das 15 horas, o Caderno de Cultura e Extensão. A página reúne todas as informações e programações dos diversos órgãos que oferecem atividades para a comunidade interna e externa à universidade. A pró-reitora Marli Quadros Leite fala sobre a proposta.
Desde o começo da nossa gestão, tínhamos a intenção de contar com um espaço exclusivo no Jornal da USP para noticiar os principais feitos de cultura e extensão, diretamente fabricados por nossa pró-reitoria, e assim mostrar ao grande público as realizações feitas pelos diretores e pelas equipes desses equipamentos culturais e de extensão de que dispomos. São 10 órgãos que fabricam cultura e extensão. Eles são o cinema da USP, o Teatro da USP, o TUSP, o Coral da USP, o Coralusp, a Orquestra Sinfônica Pós-USP, o Centro Cultural Maria Antônia, o Centro de Preservação Cultural da USP, conhecido como CPC ou Casa de Dona Yaya, a Estação Ciência, o Parque Centec, a Biblioteca Mindlin e as ruínas Engenho dos Erasmos, localizada em Santos. Vamos, então, levar ao grande público as nossas notícias com esperança de que toda a nossa produção cultural e de extensão venha beneficiar um público interno e externo à universidade. Também haverá espaço para toda notícia que vier da USP como um todo, das unidades, dos museus, dos centros, dos institutos. Desejamos, então, que todos venham a usufruir de mais essa possibilidade de se informar sobre a riqueza cultural de nossa USP.
Você confere todas as informações do Caderno de Cultura e Extensão semanalmente em jornal.usp.br/caderno-de-cultura.
Agenda Cultural.
E nós voltamos a conversar com o maestro Tobias Wolkmann, novo regente titular e diretor artístico da USP, e com a vice-diretora da orquestra, Eliane Tokeshi. No primeiro bloco, a gente falou um pouco aí sobre a trajetória aí do maestro, contamos um pouco das ações da orquestra e deixamos aí um gostinho para o nosso ouvinte para saber o que o maestro preparou para esse próximo concerto no sábado. No próximo sábado, nós temos um concerto gratuito da Orquestra Sinfônica da USP, né? O que você preparou, maestro Tobias, para o nosso público?
Esse concerto de sábado é muito um concerto que fala da minha identidade musical, cultural, uma delas, né? A alemã, precisamente. Mas, na verdade, ele é um programa que vem trazer grandes obras representativas de três compositores que formaram o que seria uma espécie de triângulo amoroso do século XIX, dentro de um romantismo musical, de um idealismo alemão. Vamos falar de triângulo amoroso num nível bastante idealizado ou não, quanto se sabe que aconteceu ou não, sempre ficou no ar, né? Mas o que sabemos é que Clara Wieck casou com Robert Schumann e se tornou Clara Schumann, e foi uma mulher impressionante do século XIX, uma grande pianista, compositora, talentosíssima, e que casou com outro compositor igualmente talentoso, genial. Talvez tão genial que se suspeita hoje, pela análise de seus comportamentos, que fosse esquizofrênico, né? E ela, como tantas mulheres, como a absoluta maioria das mulheres até pouquíssimo tempo atrás e hoje ainda, foi uma mulher que teve a sua qualidade, o seu talento, a sua habilidade suprimida em favor do seu marido. Não totalmente, porque ela era famosa, filha também de um professor de piano, famosa, virtuosa como pianista, mas as suas habilidades como compositora foram um pouco postas na sombra de Robert Schumann, que foi um dos grandes compositores da história da música. Mas a gente vai ter nesse programa, nesse concerto, a gente vai começar com um pequeno sabor da singeleza e beleza extrema da obra pianística de câmara de Clara Schumann, um trio para violino, violoncelo e piano. O movimento desse trio vai ser apresentado por duas musicistas da orquestra, a Vanna e a Karen, e o Fernando Corvisier, que é o nosso solista, o solista do concerto para piano de Robert Schumann, que vem logo depois. E terminamos o programa com a Sinfonia número 1, a primeira sinfonia de Johannes Brahms. Por que Triângulo Amoroso? Johannes Brahms foi um jovem compositor que um dia bateu na porta da casa do Schumann para conhecer Robert, e Robert ficou muito impressionado com o talento desse jovem Johannes, e procurou e o trouxe muito para o convívio da família. Ele era bastante mais novo, mais jovem que Robert e Clara, e sabemos do talento de Brahms, tanto que se tornou um dos grandes compositores, inclusive talvez uma dimensão quase que maior que a de Robert. Mas ele começou a entrar no convívio da casa, e depois, com a enfermidade psiquiátrica, digamos assim, que não se soube realmente diagnosticar bem, de Robert, que acabou falecendo, inclusive tentou suicídio e tudo, Clara ficou sozinha com um monte de filhos para criar. Ela era famosa pela capacidade administrativa também, ademais, além da capacidade intelectual, musical, além da sensibilidade, da capacidade no nível técnico como pianista. E uma amizade extremamente próxima foi se desenvolvendo, que já havia a partir de Robert Schumann, entre Clara e Johannes até o fim da vida. E essa sinfonia, inclusive, foi objeto de um intercâmbio epistolar, de muita troca de cartas. Brahms tomava muitos conselhos com Clara, a admirava muito e ele a respeitava muito. E havia certamente, desenvolveu-se um afeto, um amor. Se ele foi correspondido, se ele ficou no âmbito de um amor platônico, até hoje não se tem muita certeza. E é interessante que são três figuras muito importantes da história da música, e a gente vai fazer esse percurso do micro para o macro. Da música de câmara, três pessoas tocando, onde Clara foi muito famosa na sua produção, principalmente aí, para outros dois compositores também muito conhecidos por sua música de câmara, mas vamos para Schumann, que tem um concerto para piano dos mais importantes do repertório, um pouco camerístico ainda, e terminamos com a grandiosa sinfonia, primeira sinfonia de Brahms, com esse final épico, humanista, que demorou 27 anos para vir ao mundo só pelo medo de Brahms de estar à sombra de Beethoven.
Sensacional, os ouvintes já têm aí uma bela notícia sobre esse próximo concerto da USP, que é nesse sábado, então, que ainda não retirou os ingressos. Eu acho que eu estou aqui com o André, que ele está aqui atrás da comunicação da USP, e ele sempre traz informações aí sobre os ingressos. Às vezes a USP abre novas tentativas de ingresso, mas parece que para esse concerto a gente está esgotado, André, é isso? O André já está me dizendo aqui que está esgotado, mas se preparem, porque no site da USP tem diversas informações sobre os próximos concertos, e é sempre uma boa acompanhar o site da USP. Agora, eu vou falar com a professora Eliane Tokeshi, porque a USP desenvolve diversas outras ações, além das apresentações gratuitas de seus concertos. Como são os concertos didáticos da USP e quem pode participar?
Bom, os concertos didáticos, eles já aconteceram, né, no passado, mas nos últimos anos eles optamos pelos concertos de música de câmara, mas esse ano voltamos, então, a essa proposta de ir até a comunidade, né, chegar mais perto da comunidade. Então, os concertos didáticos são abertos para escolas públicas, né, escolas que podem se inscrever no nosso site, tem um formulário. Escolas que podem, que têm o transporte para vir até nós, e nós recebemos de braços abertos no anfiteatro, que eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para os alunos conhecerem o ambiente de um concerto, né, um teatro. E aí eles temos preparados assim, uma série de concertos que se chamam Naipe da Hora. Para isso, então, a nossa proposta é apresentar com mais detalhe as sessões, né, os naipes da orquestra. Ao invés de ter a orquestra toda, nós temos umas sessões. Por exemplo, começamos com... tivemos os instrumentos de palhetas duplas, que foram fagote e...
Fagote
e oboé. Muito obrigada pela ajuda. Deu um certo branco.
Palhetas duplas, para quem não sabe, a palheta é a terminação do instrumento, onde o músico que toca o instrumento de sopro coloca a boca para iniciar a emissão da vibração. E a gente tem palhetas duplas e simples. A dupla são duas palhetas, a simples é uma só, um suporte.
E as crianças que vieram no concerto, né, aprenderam sobre isso.
Exatamente.
Enfim, cada concerto a gente trata de alguns instrumentos em particular para explicar as especificidades de cada um. E foram dois concertos até agora, né, e nós estamos nos divertindo muito.
Isso é muito legal. Eu entrei aqui agora no site da USP e é super simples para as escolas participarem. Você acha lá o Naipe da Hora, que é o concerto didático. Tem um formulário que você preenche, aí coloca informações da escola, o endereço, a quantidade aproximada de alunos e a faixa etária que você pretende trazer. A partir daí, a USP vai entrar em contato com vocês e vocês podem trazer, em algum momento que eles vão falar, um concerto preparado especialmente para esse público que vocês estão levando. Então, é super interessante porque eles vão preparar esse concerto especial para essa escola ou para várias escolas, se eles juntarem uma quantidade naquela faixa etária, e aí todos podem acompanhar um pouco sobre as explicações dos instrumentos desses concertos didáticos. É muito bacana. Por favor, professora.
Inclusive porque nós entendemos que é diferente, né, um público de adolescentes e um público de crianças, né, o primeiro concerto foi um concerto para adolescentes. Então preparamos um repertório e aí no outro concerto tivemos crianças de 4 a 6 anos. Então a abordagem foi diferente. Então as escolas que se interessarem, né, a gente molda um programa bacana para atender as crianças.
Legal. Agora voltando ao maestro Tobias, quais são as propostas artísticas que você pretende trazer para os concertos da USP?
As minhas propostas, elas são a partir de um trabalho que já vinha sendo feito, de muito êxito, muita criatividade. Em qualquer lugar que eu vou, eu costumo ver o que está sendo feito, o que foi feito, receber das pessoas que estiveram ali algum estímulo, algum feedback, alguma inspiração. E no caso da USP, vinha sendo feito um trabalho muito bonito, muito criativo, muito consciente do papel universitário da orquestra, da presença dela dentro da sociedade aqui paulistana, do potencial dela, né? Por exemplo, o primeiro concerto que eu citei agora, que é um concerto essencialmente de música de concerto, música clássica, com compositores do século XIX, ele está dentro da série Esculpir o Tempo, que é um pouco esse conceito de que a música é a arte do tempo, e que o compositor, ele é um escultor desse tempo, dessa experiência temporal que nós temos. Ele nos conduz, ou seja, é algo que remete, digamos assim, à tradição mais clássica, acadêmica, mesmo que contemporânea, dessa forma de pensar a música. Já a série, e essa série foi batizada pelo meu querido amigo Gil Jardim, que estabeleceu essa forma de organizar a temporada. Temos uma outra série chamada Torre do Relógio, que é uma série, o espaço da criatividade, do diálogo da realidade com a fantasia, era o subtítulo da série. Por quê? Porque na Torre do Relógio, que completou 50 anos ano passado, a gente tem os dois eixos de áreas principais do conhecimento, né? A ciência e as ciências humanas e as artes de um lado, e por outro lado as ciências exatas, a ciência da pesquisa, digamos assim. E essas faces do conhecimento humano complementares, não antagônicas, elas dialogam e ele estabelece um espaço meio dialético, né, de diálogo e complementação e transformação, né, e a partir desse encontro no palco, um espaço artístico, o espaço da USP. O Gil é uma pessoa extremamente criativa, foi um grande amigo, uma pessoa maravilhosa que a USP me trouxe, porque eu não conheci o maestro antes de vir aqui em 2022, que me convidou para um concerto da série Esculpir o Tempo, em 2022, e nos tornamos grandes amigos. É uma pessoa que eu admiro muito pela sua capacidade de visão, de criatividade, de tirar um coelho da cartola em segundos, da sua capacidade de associação e de identificar e ler o público não tradicional, e isso ele inclusive me inspirou, inclusive na Vila Harmônica, em ideias, em outros projetos, né? É uma pessoa a quem eu sou muito grato, além de também ter me oferecido esse terreno fértil dessas duas séries principais, além dos concertos didáticos. O que eu pretendo? Pretendo seguir, vamos seguir a linha, nós teremos uma Torre do Relógio, nosso primeiro será em junho, no final de junho, numa parceria. Agora sim, o que eu proponho é que a gente vai fazer uma parceria com um instituto, uma área de conhecimento específico da universidade, e o Torre do Relógio passa a ser um diálogo da nossa fantasia musical com a ciência, com a área de uma outra área do conhecimento da universidade. E aí mais de um professor, um cientista, vamos estar comigo, com a orquestra, eles expõem a sua produção de uma maneira contextualizada. E a orquestra toca um programa pensado, com um roteiro pensado a estimular a percepção dessa produção científica e vice-versa. A produção estimula a percepção de uma nova maneira dessa música. A primeira parceria, em junho, é com o IAG, um Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. O que isso tem a ver com música? Muito! Inúmeros compositores trataram desses temas, ou de algo, ou de uma visão de mundo da sua época relacionada a esses temas. E o nome desse programa, desse conceito, é Cosmogonia Sonora. Essa é a proposta da primeira torre. Nós vamos seguir nessa linha. Eu não tenho tanto o talento do Maestro Gil e o trânsito com a música popular, então eu não vou ser tão criativo quanto ele e encontrar soluções lindas para isso, mas isso, elas estarão na programação, sempre que a minha forma de ver é mais conceitual a partir do que eu recebo, a partir do meu universo, mas eu adoro receber propostas dos meus colegas músicos. Então essa busca pela criatividade, pela interdisciplinaridade estará sempre em todos os programas, inclusive agora sábado, porque nós vamos começar com uma obra de música de câmara. Eu vou sempre procurar conversar com o público. Eu acho que a quarta parede, ela precisa ser cada vez mais eliminada da relação com o público. E a música brasileira estará muito presente. Nós vamos repetir a semana Camargo Guarnieri, com o nosso grande compositor contextualizado. Vamos passar o ano sonhando com o ano que vem, 50 anos da USP, e aí a gente já vai preparar aos poucos essa programação rica que 2025 vai oferecer com a orquestra.
Muito bacana, ó. Tem muitas datas aí que o público pode acompanhar a Orquestra Sinfônica da USP. Lembrando que o site para entrar aqui na USP é usp.br/USP. Professora Eliane, por favor.
Eu queria só complementar que a USP também vai valorizar as mulheres, assim como o Tobias já falou, né, da Clara Schumann, mas também temos convidadas, maestrinas e solistas, né, que vão participar da nossa temporada nesse ano.
Ah, isso é muito bom, muito importante essa discussão, né? Porque isso está em toda a sociedade, né? A participação das mulheres precisam ter mais evidência e elas precisam estar presentes em todos os campos da sociedade, na música e em tudo mais. Professora, você falou um pouco sobre os didáticos antes, mas eu acho que tem uma questão que é importante. Vocês explicaram um pouco sobre o instrumento de sopro e tudo mais. Tem uma coisa que é importante. Eles são divididos em naipes. Vocês podem contar aos nossos ouvintes o que são os naipes em uma orquestra?
Vocês conhecem a palavra naipes de onde? Do jogo de cartas, por
talvez,
exemplo?
Talvez.
No jogo de cartas, por exemplo, a gente tem quatro naipes, né? Como se fossem quatro famílias, clãs e tal, com símbolos. A orquestra tem naipes de acordo com a natureza da produção, da forma que se produz o som desses instrumentos. Né? Você tem um naipe que é o naipe, a família de instrumentos da qual vem a professora Eliane, das cordas, que são cordas friccionadas. Ou seja, você tem um arco que tem crinas de cavalo.
Da Sibéria. Verdade.
Eu sei. Olha, eu quero saber dessa curiosidade
aí. Esticadas, né? Essas crinas estão numa tensão específica que faz. E elas geram um atrito com a corda que está. As cordas desses instrumentos, do violino, da viola, do violoncelo e do contrabaixo. E o movimento desse arco, essa fricção que gera na corda, produz uma vibração na corda que está esticada com uma certa tensão, diferentes tensões, sobre um cavalete com estruturas fixas nessa caixa de ressonância bonita que a gente vê do violino, na viola, violoncelo, esculpida, linda, né? E ela é, na verdade, toda oca, com uma madeira sequíssima, específica, que faz com que essa madeira vibre loucamente e produza aquele som lindo. Nós temos os sopros, que são divididos em dois naipes. Por quê? Os sopros são instrumentos que a gente tem que soprar para estabelecer essa vibração, para que ela se transforme e ela seja amplificada através de um tubo, né? Um tubo, porque a vibração a partir do lábio, ou a do ar, naturalmente, que entra nesses tubos, ela precisa de um... Assim como o violino tem aquela caixa de madeira de ressonância que eu falei, esses instrumentos têm tubos e que se abrem para produzir esse som. E é dividido entre madeiras, que são os instrumentos originalmente construídos com madeira, flauta. Hoje temos flauta de metal, algumas de madeira ainda, mas a flauta transversal na orquestra, ela hoje é mais frequentemente de metal. Temos o oboé, que a flauta é emitida só com o sopro dentro de um orifício, essa flauta. O oboé tem a palheta dupla, como eu falei, que é feita das canhas, como dizem na Argentina, é feita de bambu, de filamentos de bambu que estão juntos e são preparados para produzir essa vibração. O fagote, que é o mais grave das madeiras, também é uma palheta dupla. E temos a clarineta, que assim como o saxofone, tem somente uma palheta presa num pequeno suporte, um bocal. Essas são as madeiras. E temos os metais. Os metais são instrumentos de metal, como o trompete, o trombone, a tuba, o fone, enfim, tem uma família longa. E tem um instrumento que a gente não sabe muito bem se é metal ou se é madeira, porque na verdade não era nenhum nem outro. Ele nasceu como um chifre. Ele era feito de chifre, que é a trompa, que foi se desenvolvendo de uma maneira que hoje ele é um instrumento de metal. Mas engraçado, o som dele é um instrumento, ele tem uma sonoridade ambígua, ele funciona muito bem com as madeiras e muito bem com os metais. E aí tem a família mais recente, mais jovem, mais descolada, que é a família da percussão, né? Que ela realmente cresceu no século XX, até o século XIX era pequena. Mas ela é a família mais rica e mais diversificada. E aí temos outros instrumentos, como o piano, que na verdade é um instrumento de percussão. O piano são martelos batendo nas cordas. E a harpa, que é um instrumento de cordas dedilhadas, é um instrumento divino, ele não faz parte de nenhuma família, porque ele é um instrumento que está no panteão dos deuses, né?
Sensacional. Você quer complementar alguma coisa, professora?
Então, o nosso próximo conceito didático vai ser da família da percussão.
Olha, isso é bem legal. E no último, as crianças adoraram, né? Vocês tocaram diversas músicas ali, Patrulha Canina, meu filho estava lá também.
Foi maravilhoso. Foi pensando no seu filho que veio a Patrulha Canina.
Ai, que legal.
E aí foi muito interessante. Nós fizemos uma brincadeira de desenrolar os instrumentos de metal. Porque eles estão todos enrolados, né? A trompa e trombone, trompete. Fizemos uma brincadeira com uma mangueira. Desenrolamos para as pessoas, para os alunos, né? Para as crianças saberem a dimensão do o comprimento do instrumento, o que é, entender um pouco mais como é que funciona o instrumento.
A partir disso que você falou, às vezes as pessoas acham que a música orquestral é algo distante. Por que que ela não é?
Ah, ela não é distante, ela não faz parte da nossa...
Eu tenho uma querida colega percussionista lá da Orquestra da Argentina, com a qual nós produzimos os concertos didáticos, que a premissa dela, que além de tudo é uma excelente escritora, A premissa dela é que nós todos temos uma orquestra no bolso. Todos. Aí ela tira o celular. Ué, o ringtone começa a tocar, o tema da Disney e tal. A gente não se dá conta de como a orquestra, no videogame, no cinema, ela não está só na sala de concerto. A orquestra está na nossa vida diariamente. A gente não passa um único dia sem ouvir muita música orquestral. Falta só a gente se conscientizar disso. E aí, quando a gente se conscientiza disso, a gente talvez se dá conta que é muito mais gostoso ouvir essa orquestra na sala de concerto.
E aí vira um vício, né?
Exato.
Os sons estão em todo lugar.
Exatamente.
A campainha, o pisca-pisca do carro, a buzina...
Os animais na floresta. Sim. A coisa mais linda é a gente poder ir para um bosque e ouvir o silêncio e ouvir os sons da natureza, que são música também.
Que depois viram uma inspiração para os compositores.
Exato.
Né? Então a gente ouve essa música dos animais, tanto na floresta, né, na natureza, mas também ouve eles na sala de concertos também. É.
Agora eu tenho uma outra curiosidade aqui, maestro, porque eu sempre fico pensando... Ao olhar um maestro, eu aposto que muitos ouvintes também têm essa curiosidade. Como que é reger uma orquestra? Como que os músicos sabem o que suas mãos e a batuta estão dizendo?
As mãos e a batuta são o reflexo de algo que vem de dentro, da cabeça e do coração, conjugados. Por quê? Porque a manifestação física dos braços, ela é a realização de um conceito, de toda uma música que tem que estar na minha cabeça, e deveria estar na cabeça de todos. É óbvio que é uma linguagem, é um código, a linguagem gestual. Ela é uma linguagem para orientação dos músicos que estão sentados ali, porque cada músico que está sentado na orquestra, ele só tem a sua partitura da sua parte para tocar, ele não tem o todo. Né? Então, porque já é muito, já é muito difícil, é muita coisa para tocar. Por exemplo, uma ópera de Wagner, um primeiro violino tem com certeza 200 páginas de música para tocar. Não é pouca coisa. Esse gestual está ali, por exemplo, para estabelecer, unificar o tempo, o ritmo, porque o ritmo, de onde que ele vem? Da batida do coração. E às vezes algumas pessoas estão mais rápidas que as outras, mas para que todos estejam juntos, unificar o ritmo, esse gestual estabelece e conduz o pulso de todos, unifica. Ele unifica a dinâmica. O que é a dinâmica? O nível de intensidade forte, não tão forte, suave, piano, fortíssimo. Ele indica, a técnica gestual tem inclusive indicações para caráter. Ou seja, se é algo tranquilo, se é algo vigoroso, se é algo furioso, se é algo sedutor, se é algo melancólico. Ou seja, todos esses caracteres que a arte, a literatura, o cinema, a música, eles tratam de nós seres humanos, do que a gente vive, né? Das nossas emoções, da nossa vida. E a técnica gestual está ali para unificar através de códigos, mas esses códigos são muito individuais, né? Através de uma base muito simples, cada regente que desenvolve uma técnica refinada, ele vai construindo uma técnica que o seu corpo permite. É como a voz, né? Cada time de voz que a gente tem, ele é único. E aí a função do regente ali, além de não só gesticular, é estar muito bem preparado, dominar essa música do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do estudo, da preparação, para que ele ofereça aos músicos um caminho para a maneira que a gente vai tocar, uma luz, assim, de como a gente vai apresentar isso, para que ele proponha a esses músicos uma maneira de unificar a forma entre todos e intermedie essas relações musicais para que a soma, o produto final, seja um produto sofisticado, um produto belo, belo dentro do sentido da arte, né? Da estética, estético. Então essa é a minha função, porque infelizmente eu não posso produzir som enquanto os outros estão tocando. Eu estou só conduzindo. E realmente é maravilhoso quando se pode ter essa troca e os músicos realizam uma música incrível, assim.
Sensacional, muito importante. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu não posso finalizar.
Já?
Você vê como passou rápido. Não posso finalizar sem perguntar para você, para vocês. A professora já falou para mim isso uma vez, um pouco da importância das músicas na formação dos jovens. por que que vocês podem dizer para os nossos ouvintes a importância da música em nossas vidas? Começando pela professora Eliane Takeshi.
eu acho que a música, acho que complementando um pouco o que o Tobias acabou de falar, né? Eu acho que a música, ela faz com que a gente organize desde a batida do coração, né? A gente, se você sintoniza com a música, você vai até estabelecer um ritmo da tua respiração, um ritmo da tua, né, e isso refletindo em toda a sua compreensão, né, do tempo, né, do teu estado emocional. Eu acho que a música ela vai nesse sentido também, além da gente conhecer outras culturas, né? Porque a gente, nessa programação, vai ter compositores, obras de compositores de vários lugares, né? Então a gente conhece, viaja o mundo sem precisar viajar o mundo, né? E viaja o tempo também, sem precisar viajar no tempo. Então, entrando em contato, né, com o século XIX, que a gente vai estar nesse sábado, mas também estando com a música que é produzida hoje, na música contemporânea, a música do período barroco, acho que ela proporciona todas essas viagens.
Bom, eu vou, já que a professora Eliane já falou desse aspecto formativo da pessoa, né? Inclusive a forma de desenvolver a atenção pela escuta, a relação, principalmente quando se faz música com outros, a relação com outros. Eu vou falar um pouco de uma experiência que eu também tenho, que a gente não falou ainda, que eu trabalho com projetos sociais de música. Eu montei um núcleo no Morro dos Macacos, uma favela bastante violenta na época, inclusive em 2012, e eu trabalho para a Ação Social pela Música do Brasil, e eu consegui ver o quanto a música transforma. E eu vivi isso numa infância, e uma infância que não teve as privações que esses meninos têm. Vivi o quanto a música pode ser rica na infância de uma pessoa. Qualquer criança sabe que a criança é curiosa por natureza, mas esses jovens que têm pouca ou nenhuma oportunidade de formação, eles, quando têm oportunidade de aprender música e estar em conjunto, eles têm uma oportunidade de encontrar um caminho de formação, de autodisciplina, de saber que através de um processo de estudo para um objetivo mais distante, é possível chegar nesse objetivo distante. Ou seja, se cria um horizonte, uma perspectiva que não existe, né, na favela, na comunidade. Né?
E que pode ser usada nas outras áreas.
Exatamente.
Mesmo se a música não for do caminho final.
Exatamente.
Né, abre portas.
É o processo de construir, de gerar, você construir o seu horizonte e ter capacidade de ver através, além da dificuldade imediata, né? E esses jovens todos, por exemplo, eu tenho no mínimo 10 meninos que eu conheci em 2012 lá, que eram crianças, que hoje são os primeiros jovens das suas famílias a estar em uma universidade pública. Ou seja, e alguns não são músicos, alguns estão fazendo outras coisas. Tem um deles está estudando direito internacional. Veja, ou seja, é isso, a música pode inclusive transformar.
Muito bacana, nós conversamos hoje com o maestro Tobias Volkmann, novo regente titular e diretor artístico da USP, e com a professora e vice-diretora da Orquestra Sinfônica da USP, Eliane Tokeshi. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco.
Obrigada.
Muito obrigado.
E vamos saber mais detalhes sobre o concerto especial desse sábado, que marca a chegada de Tobias Volkmann como novo regente titular e diretor artístico. Agora, a jornalista Bianca Kirklevski.
Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. A USP, Orquestra Sinfônica da USP, convida todos para o concerto de estreia de seu novo regente titular e diretor artístico, Tobias Volkmann, neste sábado, às 16 horas. Uma das grandes personalidades do cenário sinfônico atual, Tobias dará continuidade ao trabalho de Gil Jardim, que comandou nossa orquestra pelos últimos 2 anos e será homenageado na apresentação desta semana. Tobias Volkmann teve sua formação na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Carnegie Mellon, de Pittsburgh. Ele fez sua carreira artística na América Latina e na Europa, e também foi maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além de diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza, Argentina. Na apresentação deste sábado, contaremos com obras de três compositores românticos que, segundo teorias, viviam um triângulo amoroso: Clara Wieck Schumann, Robert Schumann e Johannes Brahms. Para compor o espetáculo, receberemos o convidado especial Fernando Corvisier, pianista e professor da USP de Ribeirão Preto. Ouviremos O Andante do Trio, Opus 17, de Clara Schumann, considerada uma das primeiras obras de câmara da compositora. O Concerto para Piano, Opus 54, de Robert Schumann. E a Sinfonia número 1, Opus 68, de Brahms. Está imperdível. E aqui vai um convite extra. Se você se interessou pela premissa do Triângulo Amoroso de Clara, Brahms e Schumann, ou tem admiração por esses três célebres compositores, não perca a exibição que o Sinuspe fará do filme Clara Schumann, nesta sexta-feira, às 14 horas. A entrada é gratuita. É com vocês aí no estúdio!
Muito obrigado, Bianca. Estamos finalizando a edição semanal de número 43 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e também no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP e no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, com a minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Setnik. Colaborações hoje também de Bianca Kirklevski, Daiane Inácio, Ian Salmari e Lucas Coelho. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro. No registro e edição de imagens, para as redes sociais, Karen Freiberger. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.